Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um ChavaCast, o episódio de número 145, às vésperas da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger. Hoje estou sozinho aqui nos estúdios do ChavaCast. Eu vi até um barulho, uma porta abrindo sozinho, aquela coisa, não sei se eu estou seguro aqui, mas não tem problema. Se vocês ouvirem algum barulho da rua, é a muvuca do dia a dia, né, cara? Aquela coisa, o mundo não para. E o Brasil também não, diferentemente de outros clubes aí da nossa cidade, o Brasil não para. Estamos nos preparando para o Campeonato Brasileiro deste ano, pensando aí no acesso já em 2024, né? Isso é pouco, é uma loucura para muitos, um sonho para outros, mas eu, na minha opinião, estamos pensando já em 2025 e eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes, tenho que falar da KTO, a nossa parceira aqui do ChavaCast. Aposte na KTO, né? Já que tem tantos jogos acontecendo, o gauchão já terminou, mas tem a Libertadores, aí tem amigos nossos aí levando uns golzinhos em casa, tem outros da Sul-Americana, também tem golzinho, vai levar golzinho em casa com certeza, né? Tem vários campeonatos para apostar, além de outros esportes, né? Outras modalidades. Aposte na KTO.com, tem o cupom ChavaCast, que dá 20% de free bet no primeiro depósito. Então, aproveite essa oportunidade de participar com a KTO, que está aqui com a gente, apoiando o nosso trabalho. Vocês sabem, né? É feito de torcedor para torcedor. E a gente bate um papo aqui, vocês vão nos ouvindo aí, no ônibus, no carro, na corrida, na maratona, na bike, sei lá onde mais vocês estão, o que vocês estão fazendo neste momento. Mas o ChavaCast está aí como companhia. Acho que a primeira coisa desse nosso episódio é falar do Alessandro Telles, nosso novo técnico, que tem uma carreira curta aí como treinador, mas como ele mesmo destacou na entrevista coletiva, né, de apresentação, ele está trabalhando com futebol desde a sua juventude, desde a sua adolescência, e vem desde então trabalhando com o mundo da bola, e é hoje o nosso treinador. Ele estava no São Luís de Juí, que foi campeão da Recopa Gaúcha para cima do Grêmio, né, venceu aquele jogo por 2-0. Na primeira fase, inclusive, ele não perdeu para a dupla Grenal, né? Ele empatou com o Grêmio na Arena, jogando melhor que o Grêmio, inclusive. Empatou com o Inter também no Beira-Rio, salvo engano, e venceu o Grêmio em Ijuí. Posso ter confundido o jogo do Inter aí, tá? Não lembro de cabeça agora. Mas foi um time que não perdeu para a dupla Grenal na primeira fase do Gauchão, além da Recopa. E claro, aí depois nos mata-matas foi derrotado para o Internacional. É um treinador aí que acho que tem um perfil um pouco diferente do que a gente estava vendo com o Fabiano. E por mais que a gente já debateu um pouco sobre a demissão do Fabiano, né? Acho que esse assunto já é passado. Mas eu vejo esse movimento do Brasil, tá? Da direção do Brasil, como um olhar mais para frente. E eu explico. Eu bati muito na tecla no episódio passado de que o Brasil, se quiser voltar jogar campeonatos relevantes, né? Não que a Série D não seja, mas digo assim, com um calendário fixo, né? Um calendário mais fechado, que é a Série C pelo menos, o Brasil vai ter que fazer um trabalho de longo prazo, de manutenção de elenco, de reforços, dar tempo para o treinador trabalhar, não ser muito resultadista, né? Vai ter que confiar muito nesse trabalho mesmo de mais tempo, que foi o que a gente acabou fazendo com o Rogério. É claro que o Rogério, o tempo que ele teve foi muito balizado em resultados, né? E logo em seguida ele conseguiu bons resultados, mas a gente vai precisar ver isso também com o Alessandro, porque caso a gente não consiga o acesso neste ano 2024, 2025 já está garantido, mas ano que vem a gente vai ter que buscar essa vaga para 2026, caso a gente não suba ano que vem. E aí que vem, na minha opinião, essa contratação do Alessandro. Eu acho que a direção do Brasil tá pensando nisso a longo prazo, de manutenção de uma base desse elenco que a gente tem hoje. Cara, não é um elenco desprezível, tem jogadores muito interessantes e as contratações eu acho que estão num perfil muito legal também, a gente vai falar um pouco sobre isso. E então, eu nem vejo a Série D de 2024 como o grande momento. Eu acho que a gente vai jogar essa Série D de 2024 com os olhos muito voltados para 2025. Óbvio que a gente vai ter que entrar para brigar, para classificar na fase de grupos e depois passar mata-mata. E a gente está no campeonato, a gente tem que disputar. Até porque não tem rebaixamento. Então, essa pressão de cair ou não existe. A gente tem que entrar para tentar subir já em 2024. mas ela me parece que vai ser muito mais um laboratório, muito mais um espaço de preparação para 2025. Caso a gente mantenha o Alessandro para o ano que vem, caso a gente consiga, a gente tenha condições financeiras para manter uma base para o ano que vem, né? E aí eu vejo que o ano 2024 vai ser muito útil para isso, um trabalho a longo prazo. Óbvio, vocês sabem mais do que eu, é que eu aqui sou muito otimista, né? Eu sempre acredito em coisas, em avanços, em vitórias, enfim. Mas eu vejo que 2024, ele é quase um pré-2025, assim. É esse momento, sabe? E se me disserem que é isso que o Brasil está pensando, fico muito feliz. Ficaria muito feliz. Inclusive, só para citar um exemplo, que proporcionalmente é muito diferente da gente, mas o Santos caiu para a Série B, né? Primeira vez que o Santos vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro agora em 2024. E o Santos perdeu a final do Paulistão para o Palmeiras. Eu não sei se vocês viram a palestra pós-jogo, né? Ainda na Allianz Arena, o presidente dizendo que ninguém ali ia comemorar o vice, mas eles iam comemorar esse novo passo, porque ele enxergava que aquela final que o Santos alcançou no Paulista, que foi algo muito acima de todas as expectativas, era um sinal claro de que o trabalho estava sendo feito, está sendo feito, e é a reconstrução do Santos Futebol Clube. E que ele ia vibrar, ia celebrar com todos os jogadores aquele passo, ele enxergava como um passo dado. Sabe? Eles deram um passo na escadinha rumo aos objetivos que o Santos precisa voltar a alcançar, que é ser vitorioso como o Santos é, né? É um dos maiores clubes do país. Então eu trago muito isso para nós, assim, eu vejo que a Série D de 2024 ela pode ser vista como um passo importante para esse retorno aos campeonatos nacionais. Não acho que seja um discurso derrotista, muito pelo contrário, porque é aquele olhar a longo prazo, assim, de saber para onde quer ir e de como chegar lá e do que é necessário para chegar lá. Não é um passo apenas, são vários pequenos passos para chegar num objetivo maior, que é o acesso. O acesso ele não começa hoje, o acesso começa muito tempo antes. Então, claro, seria maravilhoso já conseguir em 2024. E eu não duvido, sinceramente, aqui o Pedro Henrique otimista já está aqui bombando. Mas vejo que a gente tem muito mais possibilidades de um trabalho mais longo, né? De um tempo de entrosamento, enfim. E falando nos jogadores que o Brasil já trouxe aí com o aval do Alessandro, um deles estava no São Luís Juí, que é o atacante Gabriel Pereira, fez o segundo gol contra o Grêmio na final da Recopa. Foi ele que recebeu aquele passe pornográfico do argentino do São Luís, que eu não sei para onde vai, tinha a proposta de clubes da Série B, Série C, e ele fez o gol. O Brasil também contratou o Adriano Klein. Para quem prestava mais atenção no Aimoré nos últimos anos, ele jogou bastante tempo no Aimoré, ele é formado, ele é de São Leopoldo, né? Eu acho que ele foi formado no Novo Hamburgo, uma parte também no Aimoré, não tenho certeza, mas jogou um bom tempo no Aimoré. E o volante Araújo, que estava no Marcílio Dias, enfrentou o Vasco da Gama pela Copa do Brasil, e o Araújo também jogou pelo Aimoré. Então são os três jogadores contratados, e cara, são jogadores do nível que a gente precisa, né? Tipo, muita gente pode torcer o nariz. Ah, o Adriano Klein veio do Anápolis, de Goiás. O Gabriel Pereira veio do São Luís de Juí. O Araújo do Marcílio Dias. Mas, pô, são jogadores acostumados com o Campeonato Gaúcho, acostumados com o nosso jeito de jogar. E eu gosto muito desse tipo de contratação. Nossos acessos nos anos que eu já citei aí do Rogério, olhando para o passado, Muitos deles foram conquistados com lances capitais construídos por jogadores que estavam aqui no nosso interior. Alex Amado, que a gente sente falta até hoje, que foi um grande jogador na história do Brasil, na história recente. Ele fazia dupla de ataque com Éder Machado em algum ano no Avenida. Não me lembro se foi 2010 ou 2011, por aí. Eles eram a dupla de ataque do Avenida, cara. Então, tipo, sabe? Eu confio muito nesse tipo de contratação, até porque a gente não vai fazer contratações muito diferentes dessas. Né? Ah, e uma contratação que a gente pode considerar também é a do Rafael, né? Que já estava aqui com a gente, prestado pela Chapecoense, e o Brasil anunciou que renovou esse empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. Rafael... Ah, eu não sei falar. Rafael Holstein? Pode ser? Não sei. Mas é o Rafa aí. O Rafa, vamos chamar de Rafa. que é um jogador que, dos três jogos ali, não, acho que não jogou 90 minutos, né, somando tudo, não me lembro se ele começou jogando, minha memória tá uma beleza, mas o tempo que ele jogou, ele pareceu um jogador interessante. E foi aí uma renovação que o Brasil conseguiu, então dá para considerar que é uma nova contratação, né. E o Brasil também divulgou que Agustín Millar, filho do nosso grande Cláudio Millar, tá fazendo testes com o time principal do Grêmio Esportivo Brasil. Isso, cara, por si só já causa uma expectativa. É claro que a gente não pode esperar que ele seja Cláudio Millar, né? Não é que ele não possa ser, mas ele é muito jovem e o sobrenome Millar dentro do Grêmio Esportivo Brasil tem um peso absurdo. Não só pela tragédia, se o Millar estivesse aí com a gente hoje, um cara super jovem, teria completado 50 anos agora em abril. Poxa, poderia estar aí com a gente, né? Mesmo sem a tragédia, o Millar já teria um tamanho inacreditável no Brasil, né? Mas como tudo terminou da forma trágica que foi, ele virou mais do que um ídolo, ele é uma lenda na história do Brasil, pelos números, pelas histórias, enfim, eu postei um vídeo super antigo do Millar nos braços da torcida, no jogo contra o São José, né, depois que ele fez aquele gol de falta, com a camisa 100, número 100, inclusive, e ali já dava pra sentir, né, pra quem não viu o Millar jogar, ou pra quem não conhece muito bem a história, já dá para saber o status de ídolo que ele tinha, dele com a torcida e a torcida com ele, então, tipo, é absurdo. E a gente não pode transportar toda essa nossa paixão e admiração e idolatria, tudo para as costas do Agustín, que é um guri de 18 anos, que estava fazendo aí, jogando futebol no Uruguai, né, estava bastante tempo jogando lá. E, cara, ele tá vivendo... Eu imagino que para ele é um sonho, né? De estar treinando com o time principal do Brasil. E o Brasil, por mais que esteja num momento muito difícil, pô, dos últimos anos aí, o quanto a gente sofreu, né? O patamar que a gente estava e para onde a gente caiu. Mas mesmo assim, é um clube que joga Campeonato Brasileiro, que vai jogar esse ano de novo. Então, é uma oportunidade que nem todo guri de 18 anos tem. E eu espero muito, muito, vou torcer demais para que ele aproveite essa possibilidade, essa chance, que o Brasil consiga trabalhar muito bem com ele, o aspecto psicológico também, né, com o Alessandro Telles, que jogou com o pai do Agustín, né, jogaram juntos na Portuguesa, e no Brasil também, por um breve período, né, até ele comentou que o Millar trouxe ele para o Brasil, que ele saiba trabalhar muito bem com o Agustín, né, que ele consiga ter esse fino trato, e cara... E deixar, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que nós, como torcedores do Brasil e fãs de Cláudio Millar, acho que podemos sorrir, né? Orgulhosos de ver mais um familiar do Millar, depois do Bruno, né? Que teve uma curta passagem pelo Brasil. Ver o filho agora do Millar, né? E quando pequenininho, lá com 2, 3 anos, já vestia a camisa do Brasil e jogava bola com o pai dele no estádio Bento Freitas. Então, assim, acho que é um momento muito mágico, assim, muito legal. Até alguém comentou comigo, e eu não me lembro, acho que foi o Natan, um abraço pra ele lá de São Leopoldo, ele disse que essas coisas não costumam dar certo, né? E eu acho que é verdade, assim, a maioria dos exemplos desse tipo de situação geralmente não dá certo. Mas acho que é um ponto bom. Eu acho que isso tira um pouco da pressão sobre ele, né? Vamos deixar as coisas rolar, vamos deixar as coisas fluir. Se o Alessandro Telles ver que ele tem condições de estar no grupo, ele vai estar no grupo e vai estar com a gente no Campeonato Brasileiro. E vamos ver o que acontece. Eu vou aguardar com ansiedade os próximos passos e que o Brasil saiba trabalhar muito bem com essa questão, né? Mas fico muito feliz de ver o filho de Cláudio Millar com a gente. Ele não poderia estar num clube melhor. E gurizada, acho que antes de a gente encerrar esse papo rápido entre eu e vocês... Agradecer novamente pela audiência. Em 2025 a gente vai completar... Caraca, quantos anos a gente vai completar, cara? 5 ou 6 anos. Já me perdi nas contas. O ChavaCast tá velho já. Mas a gente vai completar um bom tempo juntos, né? E eu quero agradecer a audiência de sempre. É absurdo, assim, a audiência que a gente tem, né, esse tempo todo junto com vocês. A gente vai fazer 6 anos. Absurdo isso. Para tipo, 6 anos de ChavaCast, 6 anos de podcast, já é algo muito acima da média. Então, agradecer vocês aí pelo tempo juntos, né? É, por tudo que a gente tem vivido. E, para encerrar, a Bruna Porto, a grande torcedora chavante que tem Rogério Zimmermann tatuado. Ela continua em tratamento, ela está na Santa Casa de Pelotas. O Diário Popular fez uma matéria com ela novamente, né? Sobre doações, uma campanha que a Torcida do Brasil, principalmente as amizades da Bruna, né, sempre realizam, para arrecadar dinheiro, porque realmente os custos são muito altos, nem sempre é possível arcar com a ajuda do poder público, enfim, vários trâmites aí, né? Não é fácil. Eu vou deixar a chave Pix da mãe da Bruna, da Tânia, vou deixar aqui na descrição do episódio, para que você doe qualquer quantidade de grana, qualquer quantia, né, para ajudar a Bruna aí nesse tratamento. Ela é uma guerreira, né, tá há bastante tempo nisso e vencendo batalha por batalha, né, subindo degrau por degrau. Então, um beijo na Bruna e parabéns para todo mundo que continua contribuindo com a Bruna nesse tratamento, nessa luta árdua, né? Mas como uma boa chavante que ela é, não desiste nunca, né, cara? Tá sempre guerreando. Essa é a Bruna que a gente conhece. Tá, gurizada? Obrigado pela audiência de sempre. Voltamos aí na próxima semana, provavelmente. Espero que com mais novidades. Espero com notícias de contratações, renovações. Espero que o Transfer Ban, que eu nem comentei aqui, não quero notícia ruim hoje. Transfer Ban tenha caído, né? Que o Brasil consiga registrar esses atletas na CBF para que eles possam atuar oficialmente pelo clube. E rumo a Tóquio, né, gurizada? Quem mandou não segurar. Tá bom? Valeu, grande abraço. Até a próxima.